má avaliação da gestão de Fátima Bezerra? Como é que vocês estão avaliando essas últimas pesquisas? Nessas últimas aí, você apareceu já empatado tecnicamente, né, com o segundo lugar. Tem um, inclusive, que são os três empatados tecnicamente, o primeiro, o segundo, o terceiro, o Álvaro, Alisson e você. Mas tem a questão da avaliação. Existe expectativa de entregas com a governadora Fátima Bezerra e a expectativa de que vocês consigam amenizar essa avaliação, a má avaliação da gestão?
Olha, Dani, toda campanha, desculpe, ela tem pesquisas internas, né, e tem as pesquisas que são publicadas. Isso. As nossas pesquisas internas, o quadro de momento, ele desenha a seguinte situação. A avaliação do governo já melhora, já está na casa de 55.
Pode falar números essa aí?
Não, avaliação? Não,
não, não, pode, não. Ah, não, tá, desculpe.
Não, é interno.
Ele está falando de avaliação do governo.
Não, mas ele está
falando de avaliação do governo.
Então, assim, isso vai já nas pesquisas registradas, vai se configurar.
Certo.
Quando vai se aproximando das eleições, é um quadro que o eleitor começa a olhar, não. Eu queria mais, e a gente sempre pode dar mais, mas se votar o passado é pior. Então, aí isso vai começando a mudar. Eu acho que os quadros aí sim, das pesquisas registradas, elas já mostram a nossa candidatura numa viabilidade eleitoral muito consistente. Há sim um grande empate triplo. Vai se configurar, a gente tem observado, essa tal chamada polarização. Ontem lá era um debate que não tem como fugir disso. É um cenário nacional que vai ter lá o Fla-Flu, e a gente está, eu não vou dizer que é o Fla, porque eu sou Botafogo, eu não vou dizer que...
Agora,
mas nós temos o nosso lado muito bem definido, né?
Você concorda com o Álvaro Dias?
Não, eu acho que Álvaro, ele se coloca como ele é, que é o candidato de Flávio Bolsonaro. Alisson esconde isso, mas ele também é um candidato de direita, um pré-candidato de direita. Então, seja com um ou seja com outro, a eleição vai se polarizar.
Entendi.
Entendeu? Porque vai ser nós contra eles. Não vou dizer Flá e Flu, porque eu vou dizer que sou.
Agora, Cadu, a governadora Fátima Bezerra, ela sofreu, porque ela queria ser candidata a senadora.
Sim, claro.
E tudo. Mas você acha que o fato dela ter se mantido no governo ajudou a sua campanha?
Olha, Thaisa, se você analisar de simbologia, a política talvez tenha lido isso, né? Para mim foi péssimo. Eu queria muito estar no palanque com Fátima. Queria, porque eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela é uma inspiração para mim. Mas a gente virou a página. Tá? A gente virou a página, Samanda se colocou.
Não dá para ficar sofrendo.
Não,
né?
Não dá. Ficar. Eu acho que a nossa pré-candidatura está muito fortalecida. Eu acho que para a política foi... não vou negar, é importante ela ter ficado para a leitura da política da minha pré-candidatura, mas Samanda já se coloca, eu tenho dito que Samanda é Fátima, e é isso mesmo, as pessoas, a gente está andando muito junto, as pessoas fazem essa análise dela, assim, olham para Samanda e dizem, é você que eu vou votar porque não deixaram minha governadora ser candidata.
Você sente a transferência de votos
natural.
De Fátima Bezerra para Samanda,
vai ser,
até para você.
Eu acho que isso, até surpreendente, gente, tem um mês que Samanda, um mês
e a chegada de Rafael Mota?
Eu acho que soma. Rafael é um cara que tem um recall, né, no termo da política, né, ele é um cara que caminhou muito tempo conosco, teve um momento ali de que ele se arrepende, ele
desgaste.
Já
ele disse aqui que se arrependeu. Ele disse
de
aqui.
Reposicionamento, né, que ele fez, e ele volta, né, volta para cá, volta pro time de Lula. A nossa chapa tá muito forte e leve. O que eu acho legal é que a gente, eu, Samanda, Rafael, a gente tá naquela disposição mesmo de ir pra rua, tá com o povo. Olha, os adversários vão ter muita dificuldade, vão ter que correr mais do que a gente, porque a gente tá muito disposto a rodar o nosso estado, conversar com o nosso povo.
Uma banda
sem,
de açúcar.
Sem estar preocupado, Thaisa, de ficar olhando para a câmera. Você está vendo aqui que eu estou aqui, tem uma pessoa filmando nas minhas redes sociais, mas eu converso com vocês, com um ouvinte. Eu não estou fazendo espetáculo para a rede social. O nosso mundo é o mundo real, olho no olho. E a gente vai fazer uma grande campanha. O Rio Grande do Norte vai ver uma grande campanha do time de Lula aqui
quantos
no nosso estado.
Quantos deputados federais e quantos estaduais vão sair aí dessa?
Ah, eu acho que a gente faz 4 federais, hein?
Eu
nosso time
acho,
é forte.
Porque,
nosso time é forte. Nosso time é forte.
Eu acho que vai ser 4.
Aguerrido, assim, eu vejo. Mineiro, Natália, aí tem Odon, falando do PT, Aí tem a questão de Brisa e Alexandre.
Marleide,
lá em Mossoró. Aí tem Bernardo, que está também. Bernardo tem feito um papel muito importante para a minha pré-candidatura também, indo junto. Não é fácil, sabe? Você analisa a política a vida toda.
Verdade.
De num cenário ainda mais tão polarizado, alguém colar, isso, né, é. numa pré-candidatura majoritária. Então, o nosso time é forte. Tem a nossa raposa aqui, que vai surpreender.
Né?
Então, nós temos muitos. O federal, acho que a gente Tabata faz 4.
É muito forte.
Tabata, gente.
Também,
né? Tabata
é
fenômeno. Tabata, eu estava vendo aqui. Exatamente. Agora, vindo para cá, para o estúdio, vendo uma postagem dela, ela toda lá de novo.
Ela pode ser, eu acho que ela pode ser.
Tem muitas histórias nas caminhadas a Brasília de vereadores e vereadoras.
Exatamente.
Né?
Eu acho que Tabata pode ser aí o
eu sei de alguns, né?
A possibilidade de
fazer os
quatro.
É isso. E no estadual. Eu tenho também convicção de que a gente vai fazer de 7 a 8. Nossa chapa é forte do PT, o PV fez uma chapa
muito
fortíssima. Então, assim, a gente. E vou dizer aqui, tá?
Diga.
Vou dizer aqui.
Breaking news!
A gente vai pra cima pra fazer os dois senadores.
E o presidente da Assembleia também?
Houve. Aí é pra frente, calma, Thaís.
Não, peraí, calma. Deixa eu falar do senador.
Uma leitura equivocada. Né, não vou citar nomes aqui, que eu não quero polemizar, de que Stevenson estava eleito. E todos se posicionaram para um disputar com o outro. A gente vai para cima, Samanda vai para cima, Rafael vai para cima, nessa parceria com o Jean Paul, e a gente vai para fazer barba, cabelo e bigode.
Você acha pra guerra, como diz Lula.
Você acha que Stevenson Valentim pode perder a eleição?
Pode. Por que não? Existe eleição, ganha.
É verdade.
7 horas.
A dele é vista como
a nossa entrevista de hoje.
A dele é apontada como ganha.
Não existe isso. É só quando abrir a urna e a gente vai pra rua, vamos fazer os dois senadores, o governador, ampliar a bancada federal e estadual.
É isso de Lula. Aí. Cadu, muito obrigada, viu, Cadu, pela presença. Muito obrigada pela presença, viu?
Obrigada, Cadu.
Até a próxima. Ele tá tão animado que ele não, acho que ele não se ligou que acabou o programa.
Acabou. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Viva a democracia!
Aí. E só veio o Cadu e Roberto Paulino, os outros dois pré-candidatos podem vir, né? Que a gente não
morde
não.
Foram convidados já. Tchau, pessoal! Até amanhã!
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Gelita informa a hora certa. 7 horas, 1 minuto. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Os povos indígenas.
Ele também vai falar sobre a criação de universidade indígena e demarcação de terras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O dia começa cedo para quem vive da produção do leite.
É no campo que famílias inteiras garantem um alimento essencial para a mesa dos brasileiros.
E esse trabalho é foco de um novo pacote de investimentos anunciado hoje pelo governo do Brasil em Andradina, no interior de São Paulo.
São mais de 909 milhões de reais destinados à cadeia produtiva do leite, com prioridade para a agricultura familiar e para assentamentos da reforma agrária. O objetivo é aumentar a produção, melhorar a renda e dar mais estabilidade para quem vive do campo. As medidas incluem crédito para ampliar a produção, apoio à agroindústria e recursos para famílias assentadas. Entre os anúncios está a destinação de 450 milhões de reais para o Pronaf Mais Leite. O programa vai financiar tecnologia de melhoramento genético dos rebanhos, com implantação de até 300 mil embriões que vão aumentar a produtividade do gado leiteiro, destaca Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Então a gente sai de uma produção de 3 a 8 litros e chega a 20, 25, até 30 litros por cada uma das vacas. Isso é renda para as famílias, isso é mais produtividade, é isso que a gente quer para a reforma agrária.
Outra medida anunciada foi uma nova linha de crédito crédito de 150 milhões de reais para cooperativas da agricultura familiar, além de 28 milhões e meio em assistência técnica para qualificar a produção e a gestão das propriedades. Um crédito importante para ampliar investimentos e a produção, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Quanto é a inflação hoje no Brasil? 4,5%. O Pronaf é 0,5% a 3,5%. Então é juros negativo. Então é um crédito espetacular para poder investir e poder avançar mais.
Também foi formalizado um contrato de 15 milhões de reais para a cooperativa Coapar, que vai construir uma nova unidade de produção de leite em pó. A iniciativa amplia o beneficiamento local e fortalece a comercialização da produção dos assentamentos. A cooperativa reúne mais de 1.000 famílias e já produz diariamente dezenas de milhares de litros de leite. Para os produtores, o investimento representa novas oportunidades para quem quer continuar no campo, explica o representante da Coapar, Lorival Plácido de Paula.
Por embrião, para modernizar, para comprar máquina, para desenvolver os assentamentos e recuperar o nosso jovem, que estava indo embora sem esperança dos assentamentos. E agora nós temos a esperança e queremos que o jovem volte para dentro do assentamento para produzir mais, para sonhar pela reforma agrária e por um Brasil melhor e justo.
O pacote inclui ainda a compra de 100 milhões de reais em leite em pó por meio do programa de aquisição de alimentos. Também foram assinados decretos para a criação de novos assentamentos e liberados 155 milhões de reais em crédito de instalação para mais de 9 mil famílias em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
10 bilhões de reais para modernização no campo.
Em menos de um mês, os produtores terão acesso a financiamentos com juros facilitados para adquirir máquinas mais tecnológicas que tornam a produção mais competitiva, eficiente e limpa.
O Move Brasil para o Campo foi lançado após o sucesso da primeira edição do programa em janeiro, que era voltada para a renovação de caminhões.
A nova edição do Move Brasil terá como foco a modernização do maquinário agrícola do país. Serão 10 bilhões de reais em crédito para que os produtores possam financiar equipamentos. Os recursos estarão disponíveis em até 30 dias e serão operados pela FINEP, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O vice-presidente Geraldo Alckmin detalhou que tipos de máquinas poderão ser financiadas.
Tratores, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, toda a parte agrícola. O financiamento será feito pela própria FINEP ou pelos parceiros, cooperativas, bancos, enfim, juros de um dígito. Isso vai ajudar muito a agricultura na sua mecanização, poder ter ainda mais tecnologia.
Com o Move Brasil, a ideia é avançar em produtividade no campo, reduzindo custos e garantindo mais competitividade ao setor, além de dar mais eficiência à produção agropecuária, também do ponto de vista ambiental. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ainda que em breve serão anunciadas ações para renegociação de dívidas no campo.
O governo está preparando um conjunto de medidas para quem está inadimplente e até para quem está adimplente, para ajudar o setor do agro, tão importante para emprego e renda no Brasil.
Os investimentos refletem a expansão do agronegócio brasileiro. Desde 2023, o Brasil abriu 600 novos mercados externos para produtos agropecuários, o maior avanço da história. No ano passado, o agronegócio foi responsável por quase 50% de tudo que o Brasil exportou em um ano. E a safra nacional de grãos teve recorde, com mais de 340 6 milhões de toneladas colhidas em 2025. Reportagem Graziela Mendonça.
E hoje o ministro da Fazenda, Dario Duringan, se reuniu com os principais representantes de bancos para discutir a segunda etapa do programa Desenrola.
Uma nova fase do programa para incentivar a renegociação de dívidas com juros menores, como explicou o ministro.
O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje, né? O cartão de crédito, do CDC, do cheque especial. Então, tem esse compromisso de, dentro do programa, ter uma redução dessa dívida e, já com uma dívida menor, ter um novo financiamento, já uma taxa de juros muito mais aceitável, uma taxa de juros menor, para uma dívida também menor, dentro de um programa que vai trazer medidas estruturantes, de modo que a gente traga a nível, a médio e longo prazo para as famílias brasileiras, também com o compromisso dos bancos de ter boas práticas.
A terra indígena Yanomami registrou uma queda de 98% do garimpo ilegal entre março de 2024 e janeiro deste ano.
Um prejuízo de 683 milhões de reais em mais de 10 mil ações.
O Ministério dos Povos Indígenas acompanha as ações e também atua em diversas iniciativas para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais.
Entre eles está a demarcação de terras. Desde 2023, já foram homologadas 20 terras e outras 8 passaram por desintrusão.
E para conversar sobre os desafios na defesa dos povos originários, falamos agora ao vivo com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui na Voz do Brasil.
Olá, muito boa noite, Luciana e Luciano, e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações a respeito das ações que o Ministério dos Povos Indígenas tem empreendido na defesa dos povos indígenas e informando a nossa população de todas as ações e também dos desafios que nós estamos enfrentando.
Ministro, vamos começar falando sobre o Abril Indígena. O Ministério lançou uma campanha para resgatar a memória ancestral e fortalecer a herança indígena dos brasileiros. O que significa essa iniciativa e quais são os impactos de ações como essas?
Olha, essa campanha, né, do Brasil Raízes Indígenas, ela é justamente para reconectar todos os brasileiros à ancestralidade. A gente tem feito já esse trabalho desde o ano de 2023, que foi o primeiro ano do Ministério dos Povos Indígenas, e nós precisamos hoje, como se diz, comemorar, né, os últimos dados, inclusive lançados pelo IBGE, de que hoje no Brasil nós temos 391 povos indígenas diferentes, falantes de 295 línguas indígenas, e ainda nós temos o registro de 114 grupos que vivem isolados ou de recente contato. Isso por si só já expressa a pluridiversidade étnica presente em nosso país, nas mais diversas regiões, e um dado importante: mais de 60% da população indígena hoje estão nos grandes centros urbanos. Portanto, são indígenas que estão convivendo, né, na cidade, que deixam suas comunidades indígenas em busca de emprego, vão em busca de educação, às vezes um tratamento médico. E nós, povos indígenas, não podemos ser vistos mais como entes que ficaram no passado, né, como no livro de história da quarta série. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós temos indígenas advogados, deputadas, ministros, né? E nós precisamos reconhecer que essa diversidade, ela não se perde pelo fato de nós estarmos hoje interagindo com a sociedade não indígena. Então a campanha busca resgatar isso e a importância de se valorizar essa pluridiversidade que está ainda presente no Brasil contemporâneo.
O Ministério dos Povos Indígenas, ao longo dos 3 anos de criação, alcançou o marco de 20 territórios indígenas homologados. Quais são os desafios para manter ou mesmo superar esse marco de proteção às terras indígenas, ministro?
Olha, o dado de homologação, ele é fundamental, mas nós sabemos que o processo de regularização de uma terra indígena, ela perpassa por várias etapas.
É longo, né?
Então, nós temos 20 terras, sim, que foram homologadas, mas nós temos mais números para apresentar, né? 21 terras foram declaradas pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos a instituição de 31 reservas indígenas, que é um outro formato jurídico administrativo que também garante território para comunidades indígenas, além de a constituição de 17 relatórios de identificação e delimitação. Somando todos esses atos administrativos que envolve FUNAI e as outras instâncias da administração pública federal, são mais de 12 milhões de hectares de terra protegida. Então, isso para nós é um avanço importante, porque a principal política pública para os povos indígenas é a demarcação de seus territórios. E nós estamos apresentando este número já com 3 anos e 4 meses de gestão indígena, haja vista que nós passamos num período muito recente da política brasileira sob uma gestão governamental que não queria demarcar, né? Que não demarcava. E nós retomamos, portanto, essa política.
Ministro, Logo do início assim, do governo, teve uma crise humanitária no território Yanomami, que exigiu uma atuação firme do governo nessas terras para enfrentar a situação. Já foram mais de 10 mil ações de combate ao garimpo ilegal nessa região. Qual é a situação atual do território? Quais são os novos passos para que a desintrusão seja uma condição permanente e segura para garantir aos povos que vivem lá?
Então, as ações empreendidas no território Yanomami, ela já havia sido identificado ainda na transição que nós participamos como um dos pontos críticos e que nós deveríamos adotar providências emergenciais. Não à toa, nos primeiros dias de gestão, o presidente Lula, junto com a então ministra Sônia Guajajara, se deslocaram a Roraima e foram ver de perto a situação. E a partir dessa constatação, nós empreendemos uma série de ações que envolveu não só o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, mas todos os órgãos governamentais. Quero citar o Comitê Interministerial de Desintrusão, que foi criado pelo presidente Lula, que é composto por 22 ministérios e órgãos federais. É justamente esse comitê que faz a coordenação, o planejamento e a execução dessas terras que estão com alto índice de invasão, mas tem outros índices. Além da gente abrir no marco dos 100 dias de governo um crédito extraordinário para dar uma resposta a essas ações emergenciais, nós conseguimos garantir o tema indígena na agenda transversal orçamentária. Então, hoje, proteção a terras indígenas não é só uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Nas outras pastas ministeriais também nós temos esse compromisso. E, especificamente em relação aos Yanomami, só no que tange à área de saúde, foram 596 milhões de investimento entre 2023 a 2025. O número de profissionais de saúde atuando na terra indígena saltou de 600 para 1.855. E eu quero chamar a atenção. Quando nós chegamos lá com as medidas emergenciais, os polos bases de saúde que estão dentro dos territórios estavam fechados, justamente porque tinha um alto índice de garimpo ilegal. A criminalidade tinha tomado conta dessa comunidade indígena ante a omissão estatal. Hoje nós temos todos os 37 polos de saúde indígena reativados e mais 40 unidades básicas de saúde indígena que foram colocados para funcionar nas terras indígenas. E esses números eles estão hoje repercutindo a queda, né, no garimpo ilegal de 98% e também de 45% por doenças respiratórias, 65% malária e 74% por desnutrição. Então, esses números por si só já expressam, né, todo o investimento e o compromisso do governo do Brasil na proteção dessa comunidade indígena. Os desafios continuam e é por isso que o Ministério vai seguir trabalhando com essa missão institucional.
Ministro, agora vamos falar da criação da Universidade Federal Indígena, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora segue para votação no plenário, né? Como é que a universidade vai responder às necessidades reais dos povos e comunidades indígenas?
Olha, primeiro ressaltar, né, que a Universidade Federal Indígena é resultado da luta dos povos indígenas, né? Na verdade, é a concretização dos sonhos de nossos caciques e lideranças que projetaram essa visão, né? A partir da década de 80, quando os povos indígenas participaram efetivamente do processo da Constituinte, que resultou no texto constitucional, os caciques viram a importância de se ter advogados, antropólogos, professores indígenas. E é a partir daí que eles começaram já a demandar uma universidade indígena. E nós temos a grata satisfação, justamente neste governo, né, sob a articulação do Ministério dos Povos Indígenas, conseguir fazer essa articulação. Então, a proposta foi encaminhada, né, pelo presidente Lula, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né, já passou pela Comissão de Educação, a gente está aguardando ir a plenário, e nós temos feito essa articulação. A universidade indígena, ela vai ser composta por indígenas, né? Indígenas com saberes tradicionais e científicos. São indígenas que têm as suas titulações acadêmicas, mas que não sobrepõem, né, o saber ocidental sobre o saber tradicional. Então, nós vamos ter ali oportunidade de formar, né, um número de pessoas indígenas que tenham essa capacidade de transitar entre o tradicional, o científico, entre a aldeia e a cidade, entre o movimento e a institucionalidade. Portanto, são pessoas que terão capacidade de dar uma devolutiva para suas comunidades, pensando políticas públicas que vão afetar diretamente os territórios indígenas.
Tá ótimo. Nós conversamos com o ministro Eloy Terena, dos povos indígenas. Muito obrigado, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos também sempre à disposição para trazer aqui as informações do nosso trabalho e brindar toda a sociedade brasileira com essas ações atinentes aos povos indígenas.
Pacientes do SUS contarão com novos equipamentos para o tratamento do câncer em 5 estados do país.
Também foram entregues mais de 3 mil veículos que vão auxiliar no transporte de pacientes que precisam de se deslocar para fazer radioterapia e hemodiálise.
Os anúncios foram feitos hoje pelo governo do Brasil em São Paulo.
Foi inaugurado nesta segunda-feira em São Paulo o Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os serviços de radioterapia no SUS também foram ampliados nas cidades de Anápolis, em Goiás, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Por meio do programa Agora Tem Especialistas, essas cidades receberam aceleradores nucleares, máquinas que utilizam alta tecnologia para tratamento de câncer. Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa. Foi o que destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O câncer é uma doença, na maioria dos casos, curável. Precisa ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. E tratando perto de casa é muito melhor. É melhor a gente ser tratado aqui do que virar ficha longe da família, dos amigos, então muito mais humanizado.
O investimento federal em áreas prioritárias como oncologia foi de quase 60 milhões de reais. Ainda no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, foram entregues mais de 3 mil veículos para ações de saúde em todo o país. Para o estado de São Paulo, foram reservados 30 micro-ônibus para o transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. Também foram entregues novas unidades do SAMU e unidades odontológicas para reforçar o atendimento à população. E assinadas ordens de serviço para a construção de mais unidades básicas, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para fortalecer aquilo que é a base do sistema de saúde, que são as unidades básicas de saúde, onde estão os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família. E é por isso que a gente assinou aqui mais 1,3 bilhões de reais de construção de unidades básicas de saúde espalhada pelo país.
Ainda em São Paulo, foi entregue a sede própria do campus Presidente Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. A unidade terá capacidade de atender até 800 estudantes, podendo ser ampliada. Reportagem Graziele Bezerra.
Mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho.
Em 3 anos, a participação delas aumentou 11%.
Mas elas ainda recebem menos que os homens, ocupando os mesmos cargos, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 5º relatório de transparência salarial mostra que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas com mais de 100 funcionários. Apesar da desigualdade ainda persistir, o levantamento aponta um avanço importante em relação ao relatório apresentado em 2023. A participação feminina no mercado de trabalho cresceu 11%. O número de mulheres empregadas no país passou de 7 milhões e 200 mil para 8 milhões de trabalhadoras. Entre as mulheres negras, o avanço foi ainda mais expressivo. Passou de 3 milhões e 200 mil para 4 milhões e 200 mil. Hoje, 7% das empresas afirmam contratar mulheres em situação de violência. Um passo importante para ampliar a proteção e autonomia dessas trabalhadoras, como garantiu a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós sabemos que a questão da autonomia econômica, no caso das mulheres em situação de violência, ela é decisiva.
Os dados fazem parte da política de transparência salarial do governo federal. A lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a informar salários e critérios de remuneração. Isso permite identificar desigualdades e orientar ações para corrigi-las, como enfatizou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
As empresas têm que assumir a real responsabilidade de como planejar e organizar no seu âmbito, na construção de uma igualdade plena sobre todos os aspectos.
Os estados com menor desigualdade salarial entre homens e mulheres são Acre, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Amapá. E os com maior desigualdade salarial são Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Reportagem Cleide Lopes.
A força-tarefa contra aumentos abusivos nos combustíveis já passou da marca de 10 mil postos fiscalizados em todo o Brasil.
O secretário nacional de defesa do consumidor, Ricardo Morichita, ressaltou o esforço conjunto que o governo tem feito para coibir esse tipo de crime.
Nesse momento de uma guerra, é importante que os direitos sejam assegurados e isso representa um tremendo esforço da defesa do consumidor do Brasil no combate aos excessos e os abusos cometidos. A liberdade de preços não se confunde com a liberdade de abusos.
Vale lembrar que para conter a alta no preço dos combustíveis, o governo do Brasil zerou os impostos do diesel e publicou uma medida provisória de incentivo para a queda de 32 centavos por litro para produtores e importadores do combustível.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe de Estado.
Corregedoria Nacional de Justiça promove ação de combate ao subregistro entre população de rua.
Tribunal Superior Eleitoral se prepara para celebrar 30 anos da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados com mais de 60 anos envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Marcelo Della Libera.
A medida alcança um grupo específico de réus e foi fundamentada em questões econômicas, especialmente ligadas a questões de saúde. Nas decisões proferidas nas execuções penais dos condenados, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou o entendimento consolidado no STF de que a preservação da integridade física e moral dos condenados é dever do Estado nos termos da Constituição. Os beneficiários da medida deverão cumprir medidas restritivas como uso de tornozeleira eletrônica e suspensão de passaportes.
Duas iniciativas importantes do Poder Judiciário foram unidas em uma ação inédita. É o Registre-se Pop Rua.
O lançamento do programa ocorreu na manhã desta segunda-feira e marca o começo da iniciativa, que agora será realizada em todos os estados brasileiros. Fernanda Porto.
Dois programas em um mesmo espaço para oferecer serviços e atendimentos a qualquer pessoa. O Registre-se facilita a emissão de certidões e outros documentos essenciais. Tudo de graça. Como também é o Pop Rua Ajude, que foca em dar apoio jurídico e social para pessoas em situação de rua.
Cabe à vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e não à Justiça Criminal Comum o julgamento de crime de injúria racial contra adolescente.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o crime de injúria racial não estava previsto numa resolução que regula a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte, razão pela qual declarou a competência da Justiça Comum. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ e a sexta turma deu provimento, considerando que as varas especializadas integram um sistema de garantias de direitos infanto-juvenis, o que não pode ser afastado por ato normativo de tribunal local. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, a competência da Justiça especializada em crimes contra vítimas infanto-juvenis deve abranger todos os delitos contra esse público, de modo a garantir proteção integral e especializada.
TSE se prepara para celebrar os 30 anos da urna eletrônica, com foco na segurança do voto e no combate à desinformação.
O evento será aberto ao público e terá o objetivo de fortalecer a confiança nas eleições. Fábio Ruas.
A abertura vai ser 4 de maio, a partir das 14h30, com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A iniciativa é para combater a desinformação e ampliar a compreensão da sociedade sobre o funcionamento das eleições. Outro destaque é a exposição Caminho do Voto, que conta com simulações de votação, totens digitais, quizzes educativos e espaços interativos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site tse.jus.br.
TST anula acordo trabalhista por indícios de fraude.
A decisão apontou simulação para criar uma dívida falsa e prejudicar credores. Anderson Conrado.
O caso envolve uma advogada e uma empresa de engenharia. Na ação, ela pedia o reconhecimento de vínculo e mais de R$600 mil. A empresa não apresentou defesa e aceitou um acordo de R$300 mil, mas não pagou a primeira parcela, o que levou ao início da cobrança na Justiça. O Ministério Público do Trabalho identificou indícios de conluio entre as partes. Para a relatora ministra Liana Schaib, os fatos indicam que o processo foi simulado e, por isso, o acordo foi anulado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn em qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário poderá criar Cadastro Nacional de Agressores e Mulheres. Sabatina de Jorge Messias e criminalização de fake news sobre vacinas são destaques na pauta das comissões. Presidente da Comissão de Relações Exteriores propõe tornar assessor de Trump persona non grata no Brasil. Boa noite. O plenário poderá votar nesta terça-feira a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Já o Congresso Nacional aprecia na quinta-feira veto ao projeto da dosimetria, que poderá reduzir a pena para condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Repórter Érica Christian.
Na pauta do plenário desta terça-feira estão um novo marco da inteligência com regras para o serviço secreto e a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Segundo a relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, as informações que incluem, por exemplo, o nome do agressor e a fotografia não violam o princípio da presunção de inocência.
O projeto observa parâmetros de proporcionalidade ao restringir o cadastro a condenações com trânsito julgado, evitando violação da presunção da inocência.
Já na quarta-feira, o plenário deverá votar indicações de autorização autoridades, entre elas a do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Na quinta, está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação do veto da dosimetria, que reduz as penas e facilita a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou que o projeto beneficia quem cometeu crimes hediondos, a exemplo de assassinatos e feminicídio.
Isso tudo ocorre porque estão alterando a lei de execução penal. Em nome de liberar aqueles que cometeram os crimes do 8 de janeiro, eles vão facilitar a vida de feminicidas, de chefes de organização criminosa e de homicidas.
Os defensores da dosimetria declararam que o projeto vai corrigir o que chamaram de distorções nas condenações pelos atos de 8 de janeiro.
Sabatina de Jorge Messias na CCJ. Criminalização das fake news sobre vacinas e intervenção nos preços dos combustíveis estão entre os destaques da semana nas comissões do Senado. Confira a agenda com a repórter Marcela Diniz.
Na terça-feira, a Comissão de Infraestrutura poderá votar projeto que autoriza a intervenção do governo no preço dos combustíveis em caso de insuficiência no mercado interno. Já a de Educação vai analisar, entre outras propostas, a criação da Universidade Federal do Xingu. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir a criminalização das fake news sobre vacinas, projeto que poderá ser votado no colegiado na quarta-feira. Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores.
Por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidado da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia.
Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O currículo do indicado e o relatório do senador Everton do PDT do Maranhão favorável à indicação foram apresentados à CCJ na última semana.
Entendemos que as senhoras e os senhores senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor doutor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ainda na quarta, a Comissão de Direitos Humanos analisa projeto que valoriza cursos de combate à violência contra a mulher, atribuindo pontuação na fase de avaliação de títulos dos concursos públicos. E a Comissão de Agricultura poderá votar a priorização das trabalhadoras rurais nos processos de titulação de terras.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado quer que representante para assuntos globais do governo Donald Trump seja considerado persona non grata no Brasil. O assessor do presidente dos Estados Unidos fez declarações ofensivas sobre as mulheres brasileiras. Repórter Patrícia Oliveira.
O enviado especial para assuntos globais dos Estados Unidos, Paolo Zampoli, pode ser declarado persona non grata no Brasil. A proposta é do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Em entrevista a uma emissora de TV italiana, Paolo Zampoli disse que as mulheres do Brasil são prostitutas, uma raça maldita e programadas para arrumar confusão. O senador também pretende solicitar uma retratação pública, com pedido formal de desculpas do diplomata pelas declarações ofensivas que ele fez sobre as brasileiras.
As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar.
Paolo Zampoli é conselheiro do presidente Donald Trump e se consolidou como empresário de sucesso nos Estados Unidos na década de 1990. Ele foi casado por 20 anos com a ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem tem um filho.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu dois projetos de lei de sua autoria em benefício, segundo ele, da intimidade e segurança de mulheres em espaços públicos e privados. O primeiro prevê áreas exclusivas para mulheres cisgênero, ou seja, do sexo biológico feminino, em instalações ou ambientes de uso coletivo, como banheiros e vestiários. O segundo projeto assegura também a mulheres cisgênero o direito de praticar e competir exclusivamente com outras mulheres da mesma condição em eventos esportivos. Os projetos foram citados por Seife após manifestação de apoio à atriz Cássia Kiss, denunciada recentemente ao Ministério Público por suspeita de transfobia em um banheiro de shopping no Rio de Janeiro.
Nós estamos criando um país onde a lei protege o constrangimento, mas não protege a mulher. Desde quando proteger banheiro feminino virou crime?
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a proposta em discussão no Congresso prevê 40 horas semanais sem redução de salário como medida de justiça social e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Paim destacou que diversos setores da economia já adotam jornadas menores e afirmou que a mudança pode gerar empregos, reduzir doenças relacionadas ao trabalho e aumentar a oportunidade. O senador também citou experiências internacionais e defendeu que a proposta representa um avanço histórico na valorização do trabalho.
No Brasil, milhões e milhões de trabalhadores sofrem com a sobrecarga, a ansiedade, o esgotamento e sonham com uma jornada menor.
Hoje, 27 de abril, é o Dia do Trabalhador Doméstico. Há 13 anos, o Congresso Nacional aprovou a PEC das Domésticas, garantindo direitos à categoria. Repórter Rodrigo Rezende.
Em homenagem à Santa Zita, padroeira dos empregados domésticos, 27 de abril é considerado no Brasil o Dia do Trabalhador Doméstico. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, 91% dos 6 milhões das pessoas que atuam na área são mulheres. Desde 2013, a categoria conta com uma série de direitos, entre eles jornada de trabalho, pagamento de hora extra, adicional noturno e direito ao FGTS. Por ocasião da promulgação da PEC em abril de 2013, o então presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que a situação dos empregados domésticos guardava resquícios do século XIX.
Guardadas as devidas proporções, a exclusão dos empregados domésticos do elenco de direitos trabalhistas inscritos no artigo 7º da Constituição era um resquício daquele Brasil colonial marcado pelo atraso e pela injustiça social.
Na pauta do Senado estão outros projetos que podem beneficiar a categoria. Um deles, relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Assuntos Sociais, assegura maior proteção ao trabalhador doméstico resgatado em situação análoga à de escravidão.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avançam na Câmara temas que protegem crianças no ambiente digital.
Proposta barra programa de redução de agrotóxicos do governo federal.
Grupo de trabalho vai analisar projeto de lei que criminaliza a misoginia.
Boa noite. O presidente da Câmara criou um grupo para analisar o projeto que criminaliza a misoginia. Segundo o presidente da Câmara, o tema será tratado com prioridade. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou um grupo de trabalho para discutir o projeto que criminaliza a misoginia. O GT será coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. A misoginia é o ódio ou aversão a mulheres. A proposta de discussão na Câmara já foi aprovada pelo Senado e equipara a misoginia ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. O texto prevê de 2 a 5 anos de prisão, visando combater discursos de ódio e discriminação baseada na crença da supremacia masculina. Em postagem nas redes sociais, o presidente Hugo Mota reforçou que esse tema, assim como outros de proteção às mulheres, será tratado com prioridade na Câmara.
Proteger as brasileiras é prioridade absoluta nesta casa. Por isso, faço questão de dar celeridade a todas as matérias que tratam da segurança das nossas mulheres. Avançamos com a autorização do uso de spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres e a obrigatoriedade do uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores. Também criminalizamos o vicaricídio. Com o projeto da misoginia, não será diferente.
Com a decisão, o presidente afirma que pretende promover um debate ampliado e técnico sobre o projeto que trata da misoginia, com menos burocracia e um prazo mais curto. O instrumento já foi usado anteriormente, por exemplo, na discussão sobre o chamado PL da adultização, aprovado em 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, cobra urgência na aprovação de projeto de sua autoria em análise no Senado, que torna obrigatória a prisão preventiva para crimes graves como estupro e tortura, e cita caso recente de feminicídio para apontar falhas na soltura de criminosos perigosos.
Kim Kataguiri argumenta que a prisão preventiva evita novos crimes e lamenta que seu projeto não tenha apoio de parlamentares da base do governo. Ele avalia como contradição da esquerda apresentar discursos em defesa das mulheres e votar contra a prisão de agressores.
Ciência e tecnologia.
Propostas em análise na Câmara tentam proteger crianças e adolescentes dos riscos do ambiente digital. A repórter Júlia Lopes traz o conteúdo de 3 projetos para esse tema.
Após o influenciador Felca ter feito um vídeo para denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a chamada adultização infantil, a segurança dos jovens na internet gerou diversos debates no Congresso Nacional. Nesse contexto, a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos de lei voltados à proteção de menores em ambientes digitais. As propostas aprovadas tiveram como relator o deputado Júlio César, do Republicanos do Distrito Federal. Um dos projetos trata da publicidade direcionada a menores de idade. A proposta proíbe anúncios que promovam padrões de beleza irreais e procedimentos estéticos para crianças e adolescentes. Segundo o relator, o objetivo é proteger a saúde mental e física dos jovens e aumentar a transparência com avisos em propagandas que utilizem imagens retocadas digitalmente. Outro texto aprovado obriga plataformas digitais a remover conteúdos considerados perigosos em até 24 horas após a notificação das autoridades. A proposta também determina a criação de um canal de denúncia anônima integrado aos sistemas do Ministério Público e das polícias especializadas. O projeto ainda prevê ações de educação digital nas escolas e autoriza a criação de um cadastro nacional de desafios online perigosos, além de um selo de segurança digital infantil para plataformas que adotem boas práticas.
A disseminação de desafios perigosos na internet tem se intensificado com a popularização das redes sociais e o ingresso precoce de crianças e adolescentes no ambiente digital. A dinâmica própria desses meios dificulta seu controle, exigindo a atuação integrada de plataformas, instituições de ensino, poder público e sociedade civil.
No Brasil, casos de chantagem com imagens íntimas de menores ganharam repercussão e resultaram em danos graves às vítimas e às famílias. De acordo com dados da ONG SaferNet, 64% de todas as notificações de crimes cibernéticos recebidos pela organização foram denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil na internet, no período de janeiro a julho de 2025. A terceira proposta aprovada aumenta as penas e cria dispositivos legais específicos para punir crimes cibernéticos. A medida busca conter práticas que exploram a vulnerabilidade dos jovens no ambiente online. Os 3 projetos seguem agora para análise em outras comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
José Nelto, do União de Goiás, defende uma ampla reforma do Poder Judiciário com mudanças nas regras de indicação e atuação de ministros das Cortes Superiores. Segundo ele, o modelo atual precisa ser revisto para garantir mais transparência e confiança nas instituições.
José Neldo também propõe medidas como o fim de mandatos vitalícios e a criação de critérios mais rigorosos para a ocupação de cargos. Para ele, o Congresso deve liberar esse processo com o objetivo de modernizar o sistema e fortalecer a credibilidade da justiça.
Direitos Humanos.
Idosos terão mais facilidade para ler rótulos, bulas e outras fontes de informação. Proposta que aumenta a letra desses textos está sendo examinada pelos deputados. Entenda na reportagem de José Carlos Oliveira.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei amplia a clareza das comunicações escritas dirigidas a idosos, principalmente na embalagem de medicamentos. A proposta partiu da deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, que inicialmente obrigava o uso de letras com fonte de tamanho 14 nessas informações. No entanto, o texto foi alterado na Comissão de Defesa do Consumidor, onde o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, procurou equilibrar os interesses da população e do mercado.
O projeto original pede que seja fonte 14, para melhor dar visibilidade, principalmente às pessoas idosas e quem usa lente. Mas vimos que é inadequado, tanto para o meio de comunicação e também para os fabricantes que fazem os processos de embalagem. Então nós adequamos o projeto de maneira que seja legível, que realmente eu possa ler com tranquilidade.
Com os ajustes, o novo texto mantém a exigência de fonte 14 ou superior para publicidade, contratos, bulas, etiquetas e outros materiais escritos a fim de facilitar a leitura de idosos. Já no caso de rótulos e embalagens, a proposta diz que caberá aos órgãos reguladores como Anvisa e Inmetro a definição de como a regra será aplicada em conformidade com normas técnicas já existentes. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, elogiou as alterações.
De um lado, ele protege o consumidor idoso, tendo uma boa informação, e por outro lado, essa determinação não tem uma regulamentação, uma burocracia exorbitante que acaba afastando o empreendedor e encarecendo qualquer tipo de negócio.
O texto alterado acaba de ser aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Resta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para que a proposta seja enviada ao Senado sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Fernando Rodolfo, do PRD de Pernambuco, é favorável ao projeto que trata do pagamento dos precatórios do Fundef aos professores. Segundo ele, a proposta busca corrigir distorções na distribuição dos recursos, garantindo o repasse adequado previsto na Constituição.
O parlamentar afirma que muitos gestores têm desconsiderado juros e correção monetária nos pagamentos, prejudicando os profissionais da educação. Para Fernando Rodolfo, a aprovação da matéria é essencial para assegurar justiça e o cumprimento integral dos direitos dos professores.
Saúde.
Proposta que está sendo examinada pelas comissões da Câmara garante que o Sistema Único de Saúde priorize o atendimento a pacientes com endometriose. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que garante acesso integral e gratuito ao tratamento de endometriose. A endometriose é uma doença ginecológica crônica que se caracteriza pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, o que pode causar dor intensa, infertilidade e fadiga crônica, prejudicando a qualidade de vida das pacientes. Pela proposta, o SUS, Sistema Único de Saúde, deve assegurar atendimento prioritário com acesso privilegiado a ginecologistas para exames de diagnóstico e tratamento, como ultrassonografias transvaginais e pélvicas, ressonância magnética pélvica, exames laboratoriais hormonais e laparoscopia diagnóstica e terapêutica. O texto aprovado na Comissão da Mulher incorporou ações previstas em um projeto do deputado Ícaro de Valmir, de Sergipe, e um outro da deputada Roberta Roma, do PL da Bahia, a fim de ampliar a atuação das equipes médicas. Na Comissão de Saúde, a relatora, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, recomendou o texto aprovado na Comissão da Mulher.
Milhões de mulheres em idade fértil no nosso país têm um diagnóstico ou ainda não têm o diagnóstico da endometriose. E por uma falta de um diagnóstico precoce, as mulheres acabam sofrendo muitos anos, até 7 anos, para ter o diagnóstico exato, que é uma endometriose. Vai melhorar porque as mulheres vão ter o diagnóstico mais cedo e poder fazer o tratamento. E principalmente para a questão da infertilidade e para as dores que muitas delas sofrem, principalmente no período menstrual. Então, acredito que o Sistema Único de Saúde possa inverter essa situação, dando um atendimento adequado de conscientização do que é a endometriose, capacitação dos profissionais para que possam atender essas mulheres adequadamente e precocemente.
A nova versão do texto estabelece que o Ministério da Saúde e o SUS, em cooperação com estados e municípios, devem instituir campanhas permanentes de conscientização sobre a endometriose. Segundo o Ministério da Saúde, de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil têm endometriose. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Projeto de decreto legislativo barra programa de redução de agrotóxicos proposto pelo governo federal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou proposta que suspende o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. O programa foi criado pelo governo federal por meio de decreto no ano passado, com o objetivo de propor ações para reduzir a utilização de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente na agricultura brasileira. De acordo com o autor do projeto de decreto legislativo que revoga o programa, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, o Executivo Federal extrapolou o poder de legislar ao editar o decreto, o que contraria a Constituição. Segundo argumenta, a iniciativa é muito ampla, o que exigiria a aprovação do Congresso Nacional. Relator da proposta, o deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, concorda que a medida é inconstitucional. Assim como Rodolfo Nogueira, ele também afirma que a redução de agrotóxicos vai prejudicar a agricultura brasileira.
Tire